Combate à corrupção, que corrói cofres públicos, desacelera o crescimento econômico, prejudica a confiança dos cidadãos na governabilidade. Esse é o tema do seminário internacional que vai ser realizado daqui a pouco aqui na Câmara, encontro promovido pela representação brasileira da GOPAC, a Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção.
Além de parlamentares, vão participar dos debates ministros, pesquisadores, representantes da ONU e da sociedade civil. A GOPAC é uma rede mundial de parlamentares, sediada no Canadá e presente em todos os continentes. Ela se dedica ao combate à corrupção em todo o mundo.
O presidente da organização no Brasil, o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB Paulista, é o nosso convidado, já está na ponta da linha para nos falar mais sobre esse evento. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, é um prazer.
Bom, deputado, eu gostaria de saber se o senhor enxerga no desenho institucional brasileiro, na nossa política, no desenho das nossas instituições, na forma como o governo é estruturado, de um modo geral, algum elemento de facilitação da corrupção, algum elemento que poderia ser combatido para diminuir, né, os casos de inflação. De corrupção.
Nós estamos vivendo um momento dramático, com risco de um brutal retrocesso. Nós estamos tendo uma discussão atualmente no Senado, que com a desculpa de que é uma atualização da 8.666, a 8.666, que é a legislação brasileira de licitações, a lei de licitações, com a desculpa que devemos atualizá-la, e realmente devemos atualizá-la, ela está funcionando já há décadas aqui no país, nós estamos prestes a rasgá-la e substituindo-a pelo regime diferenciado de contratações, que permite que uma obra pública seja contratada sem ter sequer o projeto básico. Ou seja, nós estamos abrindo um espaço imenso para as maiores maracutaias e superfaturamentos nas obras públicas. Esse é um momento muito delicado e, por outro lado, nós temos 160 projetos em tramitação na Câmara que, se aprovados, poderão ajudar muito a cobrir vazios legais e oferecer uma legislação melhor. É claro que não basta uma legislação melhor. É preciso que o judiciário funcione rapidamente, com menos recursos, como ocorre hoje, para que possa fazer justiça em tempo hábil.
Agora, outra estrutura que se com frequência se refere no que diz respeito à corrupção é a quantidade de cargos de livre nomeação que existe na estrutura política brasileira, né, na estrutura governamental brasileira. Comparado com outros países, então, nós temos números absurdos, até em esfera estadual, ultrapassando o que alguns grandes países têm de capacidade de livre nomeação no nível federal. Isso preocupa, inclusive nesse momento que a gente vê com muita frequência na cobertura política, a indicação de que há descontentamento do partido A ou B com a nomeação X ou Y nessa ou naquela estrutura pública. E o curioso é que nunca são órgãos com o qual há uma preocupação exatamente com o desenho da política pública. Na verdade, são órgãos, às vezes, extremamente rentáveis. A impressão que se tem é que lidam com grandes volumes de dinheiro e de contratação. Não está passando da hora de se rever isso também, não, deputado?
Sim, o que acarreta um estímulo a formar novos partidos para fazer mais barganhas políticas espúrias. Já disseram que no Brasil não é um governo de coalizão, mas de coonestação, de cooptação de aliados através do oferecimento de um naco, um pedaço do governo. Tudo isso na somatória, você imagine o que significa de recurso público que vai saindo pelo ralo. A Fiesp, em São Paulo, fez um estudo e calcula que 85 bilhões de reais por ano são desviados através da corrupção. E certamente é isso que você colocou, o fato de haver livre nomeação, as pessoas sem nenhum concurso devem o seu cargo às indicações políticas e vão tentar pagar na forma de desvio de recursos essa sua indicação. Ficam lá a serviço de partidos que nada ou muito pouco significam na real vida política da nação.
Então, deputado, eu gostaria de saber assim, o que é preciso, né, para se chegar a um modelo eficaz de combate à corrupção? O que o senhor vê? Talvez um tribunal exclusivo para casos de desvio de dinheiro público, monitorar mais a vida dessas pessoas. Como é que poderia se chegar a uma medida eficaz para combater isso?
Nós, estudando mais a fundo a questão, chegamos à conclusão que o enfrentamento da questão da corrupção se dá em quatro vertentes que devem ser tratadas simultaneamente. A primeira é o fortalecimento dos órgãos que já existem para combater a corrupção. Por exemplo, não tem sentido eu chegar e falar que uma obra que foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União foi suspensa. Foi uma recomendação de suspensão, que eles não podem suspender. Mas eles podem, num ano, exigir algumas satisfações, alguns requisitos que não estão sendo cumpridos. Se não forem cumpridos depois de um ano, no ano seguinte eles recomendam a suspensão. Não tem sentido a presidente da República chegar e dizer que isso é um absurdo, que vai parar o país e que, portanto, não deve obedecer os tribunais de contas. Nós achamos que os tribunais de contas, Corregedoria, Polícia Federal, COAF, Ministério Público Federal, todos esses órgãos devem ser fortalecidos no combate à corrupção. A segunda vertente é o legislativo. Nós temos que atualizar a legislação. Entre esses 160 projetos, encontra-se esse que você citou, que é criar uma instância especial no judiciário para julgar crimes contra o erário, crimes contra a administração, crimes de improbidade administrativa dos agentes públicos. A terceira vertente é fortalecer o judiciário. Não adianta eu ter uma legislação maravilhosa se a justiça não consegue punir, se os crimes acabam sendo prescritos. Justiça que tarda não é justiça. E a quarta vertente, a quarta, é a conscientização popular. À medida em que a indignação da sociedade, ela se organiza, ela coloca entre as suas prioridades combater a corrupção. Não dá para ter gente dizendo, ah, ele rouba mais faz, aceitar a banalização desse crime, que é um dos maiores crimes contra a democracia. É preciso que a sociedade se organize. E você sabe, vontade política não nasce por geração espontânea. Ela é decorrente de pressão da sociedade organizada. Para termos sociedade organizada, é preciso que ela se organize. E ela só vai se organizar se houver a consciência política de que a corrupção é um dos maiores males que afligem hoje todos os governos no mundo inteiro.
Também seria necessário que esse dinheiro da corrupção voltasse, né, para os cofres públicos, porque nem 20% desses recursos que são desviados são recuperados, né, deputado?
Então, a GOPAC, que é uma organização global de parlamentares contra a corrupção, tem uma proposta de alterar a Convenção da ONU, definindo os crimes de grande corrupção, que são esses de grandes desvios de recursos, que vão para contas no exterior, difíceis de recuperar, como um crime contra a humanidade, para que possam esses crimes serem julgados também no Tribunal de Roma. E dessa forma facilitar o recâmbio, né? a retomada desses recursos pelos países de onde eles foram desviados. Hoje, sem dúvida nenhuma, é muito difícil recuperar recursos da grande corrupção. Primeiro porque esses grandes ladrões têm recursos para contratar os melhores advogados.
Sim, parte do dinheiro desviado já é para isso, né?
Já é para isso. Então, você qualificar o Estado, os Estados, notadamente, no nosso caso, o Estado brasileiro, com pessoas especializadas na retomada desses recursos é algo extremamente vital. Às vezes nem é um caso da legislação. A legislação contempla ter gente capacitada para utilizar a legislação nesses casos.
Agora, qual seria, digamos assim, a linha de corte para um caso ser julgado em Haia ou não?
Eu não sei lhe dizer exatamente qual é o valor.
Mas existiria um valor.
Teria que haver de parte do país que é vítima, que sofreu esse desvio de recursos, uma ação pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República desse país, indicando esse caso para que houvesse, a partir daí, um procedimento mais célere.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista, que é o presidente do capítulo brasileiro da COPAC, essa organização mundial de parlamentares pelo combate à corrupção, conversando conosco sobre esse seminário que ocorre no dia de hoje. Ainda é aberto a quem quiser participar, quem quiser acompanhar os debates, deputado?
Sim, e vamos distribuir no final um certificado a todos que participarem, notadamente as empresas que precisam desse certificado para mostrar compliance. Compliance é uma palavra nova, mas está definida nessa lei que passou a vigorar no dia 29 agora, que pune não só os corrompidos, mas também os corruptores, seguindo uma tendência mundial de que a corrupção é uma moeda com duas faces. Não há corruptos sem corruptores, não há corruptores sem corruptos.
E aí, aproveitando, a gente tem visto vários exemplos aí de empresas que têm passado a colaborar, né, com investigações no âmbito internacional. O caso mais recente é o da Siemens, mas isso não vem de maneira espontânea, né? Isso só aconteceu porque a legislação alemã mudou bastante, começou a punir de maneira mais rigorosa e premiar aqueles que colaboram com as investigações, algo que a gente está precisando fazer aqui também, não é, deputado?
Exatamente. Na verdade, a legislação, sendo uma legislação indutora do comportamento, nem sempre são só os casos detectados. Às vezes ela induz a detecção, facilita a detecção de novos casos. É o que nós esperamos que aconteça no Brasil. Muito obrigado por tudo.
Obrigado mais uma vez, deputado Antônio Carlos Mendes. Também 8 horas e 40 minutos, só citando alguns dos participantes aqui desse seminário de logo mais: o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age, o juiz Marlon Reis, que várias vezes já conversou conosco aqui nesse programa sobre corrupção, ele que é o autor da Lei da Ficha Limpa, um dos capitães do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o Dr. Rafael Franzini, que é do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, Transparência Brasil, vários outros, e inclusive também um painel sobre o papel da imprensa no combate à corrupção.